Testando aqui o som. Pessoal da galeria, os servidores aí. Atenção, pessoal, ó. Só queria dar uma informação. Até para ficar gravado, então, depois não ter nenhum questionamento. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 28 de junho de 2011. Agora, ó. Agora, suspendendo a sessão, está suspensa a presente sessão. E quero fazer um comunicado aos servidores da casa. Primeiro que nós fizemos várias reuniões com o sindicato. E na última quarta-feira, pessoal, está ouvindo? Na última quarta-feira, às 15 horas, antes da reunião com os 24 deputados, eu pessoalmente recebi o presidente do sindical, Adriano, mais dois diretores, e foi colocado uma discussão para que a categoria pudesse aceitar. A proposta, se quiserem ouvir, tudo bem, não tem problema. Eu estou acostumado com vai e aplausos, faço isso muito tranquilamente, tá certo? Essa é a casa do povo. Se recebe o povo, imagina os servidores. A proposta que a mesa discutiu e a mesinha sentou com o sindical e que eu pessoalmente sentei com o Adriano, se tiver aí, Adriano, eu sentei com você e você pediu para dois diretores entrarem na sala e eu concordei. E nós sentamos os quatro antes dos 24 deputados chegarem. E lá na sala tinham cinco deputados, e eu te coloquei que nós fizemos três propostas para apresentar a categoria, para votar na quinta-feira, quando nós formos votar o restante dos projetos e o segundo turno da LDO, e estou muito tranquilo. Nós apresentamos a proposta de 5% a partir de setembro, 5% a partir de maio do ano que vem, e mais a incorporação de 15% da GPE, parcelado, 2012, 13 e 14. Essa é a proposta que a mesa e a Câmara têm condições de apresentar ao conjunto dos servidores. Se essa proposta não atende aos servidores, aí é direito da categoria não aceitar, radicalizar, fazer sua greve. E a Câmara e a mesa diretora, os deputados estão muito tranquilos. Nós discutimos na reunião, não só a mesa diretora, mas todos os deputados, para que até quinta-feira votássemos o reajuste. A Câmara economizou nesse quadrimestre um valor considerável. Nós construímos uma conjuntura de economia para justamente negociar com os servidores. Nós sentamos com o sindicato mais de quatro vezes já. A mesinha também já sentou. Diferente do que o sindicato vem falando para a imprensa, que não houve nenhuma reunião. Tanto que na última quarta-feira houve essa conversa e essa reunião antes da reunião com os deputados. Então não é para dizer que não teve, está certo? E deixei muito claro para o Adriano. Eu não sou autoritário, não decido sozinho. Ia levar para a mesa diretora, para o conjunto dos 24 deputados na reunião, para depois apresentar o sindicato. Acontece que o Adriano disse que tinha que ser naquele dia. Imposição não dá para aceitar, nem de um lado nem de outro. Tem que ser negociado, articulado, de consenso, para votar até na quinta-feira. Se os servidores entenderem pela greve a partir de hoje, a mesa entende, os deputados entendem, não tem nenhum problema, está certo? Não tem nenhum problema, podem fazer a greve, a paralisação, é um direito dos servidores. Nós vamos continuar do lado de cá com a proposta apresentada e trabalhando. Se acham que é mentira, não, é só aguardar até quinta-feira. Nós vamos continuar trabalhando da mesma maneira. E manifestação é legítima. Ninguém aqui proibiu nenhuma manifestação em lugar nenhum. É democrático, é legítimo. O sindicato tem que se reunir, tem que se organizar, se manifestar. E deixei bem claro, diferente do que o sindicato tinha colocado. Vai ser tratamento igualitário para servidor efetivo e de livre provimento. Todos são trabalhadores aqui. Todos são trabalhadores. Não vai ter proposta para divisão. Tá certo? Então foi colocado. Agora, se o sindicato quiser continuar negociando, vai ter negociação. Se quiser radicalizar, é um direito do sindicato. Tá ok? Solicito, reabra a presente sessão, solicito o deputado Evandro Garla que possa secretariar os trabalhos. Vamos lá. Você pode continuar colocando para a imprensa, para do jeito que você quer. Eu já falei, só sento com você daqui para frente, com testemunha, inclusive, para não acontecer o que está acontecendo. Tá certo? Solicito o deputado Evandro Garla que possa ler o expediente se encontra sobre a mesa.
Mensagem número 116 de 2011, do Poder Executivo. Abre crédito suplementar à Lei Orgânica Anual do Distrito Federal no valor de R$ 17.998.000, 920 reais. Mensagem número 117, de 2011, do Poder Executivo, altera o anexo 4, despesas de pessoal autorizados a sofrerem acréscimos na lei número 4.499, de 27 de agosto de 2010, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011. Mensagem número 118, de 2011, Poder Executivo, altera a lei número 4.462, de 13 de janeiro de 2010, com alterações introduzidas pela lei número 4.494, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o passe livre estudantil no serviço de transporte público coletivos integrantes do sistema de transporte do DF, na classificação de serviço básico e da outras providências. Mensagem número 119, de 2011. Poder Executivo. Dispõe sobre o custeio da gratuidade do transporte público coletivo integrante no sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal, na classificação serviço básico para pessoas com deficiência e da outras providências. Mensagem número 120, de 2011, Poder Executivo, altera o artigo 88 da Lei Complementar de número 769, de 30 de junho de 2008, que reorganiza e unifica o regime próprio de providências do social do DF. Mensagem 121, de 2011, do Poder Executivo, dispõe sobre a participação de servidores, empregados públicos ou membro da sociedade nos órgãos de deliberação coletiva da administração direta, autárquica e fundamental e da outras providências. Mensagem número 122, do Poder Executivo, dispõe sobre o projeto social da Terra Cap, instituído pela Lei número 5.861, de 12 de dezembro de 1972, e da outras providências. Mensagem número 123, de 2011, do Poder Executivo, reestrutura e reajusta as tabelas de cargo de natureza especial de cargos de comissão e de funções gratificados do Poder Executivo do DF. Mensagem 124, do Poder Executivo, abre crédito à Lei Orçamentária Anual do DF no valor de 15 milhões de reais. Mensagem 125, de 2011, do Poder Executivo, abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do DF no valor de R$ 38.217.204. Projeto de lei. Deputada Helena Pedrosa. Dispõe sobre a destinação e vagão exclusivo para mulheres usuárias da Companhia de Metropolitana do Distrito Federal. Projeto de lei. Deputada Celina. Dispõe sobre a proibição do agendamento de provas de concursos públicos distritais no mesmo dia do âmbito do DF. Projeto de lei. Deputado Dr. Michel. Dispõe sobre a criação do Banco de Ácido Dexoborinecléssio de Criminosos Sexuais do âmbito do DF. Projeto de lei, deputado Dr. Michel. Estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, revendedores de combustíveis e derivados do petróleo, informarem em placas, cartazes e derivados em fontes do mesmo tamanho o valor integral dos combustíveis. Projeto de lei, deputada Regiane Pitanga. Institui o Dia Distrital da Prevenção do Câncer de Mama e da Outras Providências. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante, dispõe sobre desconto nas tarifas de linha de transporte coletivo no DF. Projeto de lei, deputado Vasnir de Ruri, dispõe sobre medidas de segurança e proteção dos usuários de serviços financeiros do DF. Projeto de lei, deputada Liliane Roriz, dispõe sobre a reserva de vagões em cada composição do metrô, para uso exclusivo de mulheres com crianças de colo, gestantes, maiores de 65 anos, pessoas com necessidades especiais e deficientes visuais, acompanhados de cão-guia em todo o DF. Projeto de lei, deputado Benedito Domingos, obriga os veículos cadastrados no Departamento de Trânsito do DF a transportar em seu interior sacola ou recipiente afim, apto ao acondicionamento de latas, sacos, resíduos alimentares, encartes publicitários e da outras providências. Projeto de resolução, deputada Regiane Pitanga, cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da Outras Providências. Requerimento, deputado Vasnir de Ruri, requer a realização de audiência pública para discutir a Previdência Complementar e o Programa de Demissão Voluntária nas empresas públicas do Distrito Federal. Requerimento, deputado Evandro Garla, requer a realização da sessão solene no dia 1 de agosto em comemoração ao lançamento da Frente Parlamentar da Família. Requerimento, deputado Dr. Michel, requer a realização da sessão solene para homenagear a equipe do time de futsal Peixe. Requerimento, deputado Chico Leite. Requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 1626 de 2010 e número 309 de 2011. Uma moção, deputado Cláudio Abrantes. Uma indicação, deputado Evandro Garla. 5 indicações, deputada Serena Leão. 3 indicações, deputado Chico Vigilante. 2 indicações, deputado Dr. Michel. 3 indicações, deputada Rejane Pitanga. 8 indicações, deputada Liliane Roriz. 3 indicações, deputada Luzia de Paula. 6 indicações, deputado Olei Francisco. 2 indicações, deputado Wellington Luiz. 4 indicações, deputado Cláudio Abrantes. Ata sucinta da 58ª sessão ordinária de 21 de junho de 2011 e a ata sucinta da 59ª sessão ordinária em 26 de junho de 2011. 22 de junho de 2011. Solicito a dispensa da leitura,
senhor presidente,
e a aprovação das atas.
Dispenso a leitura das mesmas, dou por lida aprovada, presente ata. Do início ao pequeno expediente. Comunicado de lido, solicito o deputado Evandro Garla que possa fazer a chamada dos parlamentares presentes.
Tá certo. Deputado HCL Maia. Deputado Ailton Gomes. Presente. Deputado Benedito Domingos. Ausente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Presente. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Michel. Ausente. Deputada Helena Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Presente. Perdão, deputado. Me perdoe. Deputada Helena Pedrosa, presente. Deputado Joi Vale. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Deputado Laí Francisco. Presente. Deputado professor Israel Batista. Presente. Deputado Rádio Mansur. Presente. Deputada Regiane Pitanga. Presente. Deputada Rony Neme. Deputado Rony Neme. Presente. Deputado Washington Mesquita. Presente. Deputado Vasni Derrore. Presente. Deputado Wellington Luiz. Presente. Deputado Patrício. Presente.
Ok, 15 presentes e 9 ausentes. Damos início ao comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Evandro Galo vai fazer uso da palavra no comunicado pelo bloco PT-PRB.
Muito boa tarde, senhor presidente, demais deputados, galeria também. Senhor deputado Chico Vigilante, agradeço bastante o senhor dar essa oportunidade de falar no momento de líderes. E algo que nós detectamos aqui no Distrito Federal, que tinha alguém, que tinha um poder a mais do que a própria presidenta Dilma. Ela justamente, essa pessoa, fez um trabalho, justamente dando uma ordem contrária do que a própria presidenta Dilma tinha assim feito. E até então havia me perguntado se o governo do Distrito Federal estaria aceitando uma situação dessa. Que situação é essa? No dia 14 de junho, saiu no Diário Oficial daqui do Distrito Federal, onde o presidente que estava em exercício, o presidente do Conselho Distrital em Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, no artigo 1, ele apoia a distribuição do material e do kit educativo que o Ministério da Educação, MEC, que aborda os aspectos homo, lesbo, bi, transfobia no ambiente escolar destinado às escolas públicas, considerando adequado para a faixa etária que se destina. E o Conselho recomenda que a Secretaria de Educação adote as medidas de inclusão de temas transversais que visem a desconstrução de todas as formas de discriminação e combate ao bullying homofóbico no âmbito das escolas do Distrito Federal. Algo que eu não consegui entender até então foi justamente que se a presidenta Dilma já tinha determinado, deputado Chico Vigilante, já tinha determinado que esse material não seria distribuído nas escolas, por que que esse conselho, então, estaria dando uma determinação apoiando que esse mesmo material fosse distribuído nas escolas do Distrito Federal? Tanto que essa matéria já está vencida há mais de 20 dias. Nós somos contra os homossexuais? Não. Nós temos o trabalho, sim, de combatermos a homofobia. Agora, esse material que o Ministério da Educação tinha justamente, estava preparando, deputada, para distribuir nos colégios, não é o material adequado. Tanto que em nenhum momento a bancada no Congresso Federal, nem o Senado, em nenhum momento ele é contra que a campanha contra a homofobia seja feita. Mas o que deve ser feito, sim, deputado Patrício, é que justamente esse material venha a ser revisto. E algo que aconteceu aqui no Distrito Federal, não sei como, mas acabou sendo publicado no Diário Oficial esse apoiamento. Então, eu cobrei do Poder Executivo que fizesse alguma coisa. E que, de fato, assim fez. Que é tanto que hoje, no balanço geral, foi divulgado, foi mostrado e já saiu também no Diário Oficial de hoje a exoneração do próprio presidente. Então, eu gostaria de demonstrar aqui a nossa indignação em relação a essa situação, mas também parabenizando o Executivo, que tomou uma atitude imediata em referente a isso. Gostaria de dar a parte à deputada Luzia de Paula.
Deputado Evandro Garla, me conceda a parte e agradeço já pela parte. Quero parabenizá-lo por trazer o assunto tão importante. Concordo com Vossa Excelência e acho que as coisas estão sendo atropeladas e talvez exista algum interesse nesse atropelamento. Por isso, assim o faz. Então, meus parabéns por trazer o assunto e por defender que realmente seja discutido, seja avaliado, para que leve às nossas crianças, às nossas escolas, as informações que realmente têm que ser levadas e da forma correta. Nós precisamos formar cidadão com retidão e com postura e com avaliação crítica de todos os assuntos que realmente foram levados até eles. Não assuntos com deformação, pelo que Vossa Excelência está colocando, o assunto ainda não estava preparado da forma que foi apresentado para ser levado às nossas crianças e às nossas escolas. Obrigada.
Eu que agradeço, deputada Luzia de Paula. E lembrando que nós temos que combater, a Câmara Legislativa está combatendo, sim, todos os sentidos de bullying. Seja o bullying homofóbico, seja o bullying no sentido da agressão física, da agressão psicológica, em todos os sentidos. Agora, desde que seja feito, sim, de fato, algo, no momento, que seja feito um vídeo que seja para, de fato, combater a homofobia no sentido de estar descriminalizando. Gostaria de dar a parte à deputada Regiane Pitanga.
Companheiro Evandro, eu até concordo que o kit tem problemas, mas nós precisamos de levantar uma questão, e eu aproveito para fazer essa parte dizendo que hoje é comemorado no Brasil o Dia Nacional do Orgulho LGBT. E eu tenho a oportunidade de ter levantado essa bandeira e ter feito o lançamento da Frente Parlamentar pela Cidadania e Direitos dos Gays, Lésbicas, Transsexuais e Travestis. E tenho certeza que a luta contra a homofobia também tem o apoio do companheiro. E dizer que o nosso país é um dos países que mais se mata a população LGBT. Portanto, a luta em defesa da cidadania e dos direitos humanos tem que ser também uma bandeira nossa. E eu quero reafirmar, né, o meu apoio à luta pela garantia de direitos e a garantia da cidadania LGBT e dizer que é um papel importante que essa casa tem que cumprir e que a escola tem um papel fundamental na superação do preconceito. Do preconceito em relação à orientação sexual, em relação à discriminação racial e à discriminação de gênero. Portanto, se esse kit foi revogado e foi pela nossa presidenta Dilma, alguma coisa tem que ser colocada no lugar, porque esse país não pode ter a questão dos direitos humanos e principalmente o direito da população LGBT como uma coisa invisível, até porque a posição do Supremo Tribunal Federal garantiu uma luta histórica, né, dessa população que é, em grande número, dizimada pelo preconceito no nosso país. Obrigado, deputado.
Não, com certeza, deputada Regiane, que a senhora é justamente uma batalhadora com toda essa categoria, com toda essa classe, e também nós, daqui da Câmara Legislativa, nós em nenhum momento somos contrários a isso, né, porque é uma violência ao ser humano, né, e tudo que for violência com o ser humano, seja ele homossexual, seja ele negro, seja ele de qual etnia, seja o que ele for, seja evangélico, católico, espírita, seja o que ele for, é violência contra o ser humano, nós estaremos combatendo. Então, eu parabenizo a senhora, né, por essa iniciativa, por essa bandeira que a senhora tem de estar lutando, e também lembrando que nós não somos contra, em nenhum momento, o ser humano. Agora, no momento que querem incutir na cabeça das crianças o que deve ser feito ou não, é diferente. Agora, a violência contra eles tem que ser combatido. Então, eu agradeço, senhor presidente, Patrício, deputado Chico Vigilante, por ter deixado estar utilizando aqui o tempo de líderes. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Evandro Garla. Deputado Rony Neme, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de líderes? Abre mão. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir a sensibilização dos nossos líderes para que pudéssemos passar a votação. De vez que a pauta é extensa, alguns itens em que precisa haver articulação, de maneira que eu faço esse apelo, não é para a sensibilidade dos nossos colegas.
Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu entendo a preocupação do deputado Chico Leite, senhor presidente, mas eu gostaria de poder fazer o meu pronunciamento na data de hoje. Eu acho que eu tenho um assunto que é de interesse.
Ok, mais algum líder quer fazer uso da palavra? Então, com a palavra, a deputada Helena Pedrosa, por 5 minutos.
Boa tarde a toda a galeria aí presente, todas com as suas reivindicações legítimas, que eu acho que a Câmara Legislativa estará apoiando todas essas reivindicações, também a dos servidores da própria Câmara Legislativa. Nós precisamos dar uma resposta definitiva até quinta-feira, que é o último dia dessa sessão legislativa. E tenho certeza que nenhum parlamentar aqui vai se furtar ao esforço do presidente da casa, deputado Patrício, para que todos possam sair satisfeitos. Agora, senhor presidente, o motivo principal da minha fala em plenário hoje é que tem um tema que nós não podemos deixar passar, que é a greve dos servidores da saúde. Eu acho que a questão da saúde é uma questão que impacta todos nós e que, portanto, nós não podemos pensar que teremos uma saúde que vai atender bem se os servidores não estiverem bem satisfeitos. E bem satisfeitos não é com grandes pleitos que extrapolem, né, o orçamento, com pleitos que extrapolem o limite daquilo que é o bom senso. Mas, como todo trabalhador, eu acho que eles têm reivindicações legítimas e que o governo, em função dessa área tão sensível, ele deve se apressar para dar uma solução. Inclusive, hoje, na Comissão de Economia e Orçamento, na Comissão de Educação e Saúde, nós, através do nosso presidente, Washington Mesquita, nós encaminhamos um pedido de audiência com o secretário de Saúde para que nós pudéssemos nos inteirar exatamente do que está ocorrendo, qual é a intenção do governo, o que os trabalhadores estão pedindo, porque a população não pode esperar. É diferente de outras greves, que também são importantes, os servidores têm um papel importante, mas da saúde é uma coisa que mexe muito, mas muito, muito, muito com todas as famílias e num momento de grande sofrimento e de grande delicadeza. Eu tenho certeza que antes do recesso o governo haverá de dar essa posição para a Comissão de Educação e Saúde para que nós possamos passar para a sociedade efetivamente o que é possível ser feito e passarmos para os trabalhadores, né, a nossa preocupação com esse tema. Deputado Vasni.
Deputada Eliana Pedrosa, cumprimento Vossa Excelência pela sua preocupação. Até entendo que a sua preocupação não é apenas com relação aos servidores, mas é sobretudo com relação à sociedade. O governador Agnello, que já, por sinal, já convocou 1.966 servidores e que vem discutindo com os servidores da própria saúde, através do seu sindicato, eu, inclusive, fui chamado pela comissão de negociação na última quarta-feira, sentei com os servidores, como também ontem estive, às 8h30, na Secretaria de Administração, com a presença do secretário da Saúde e do secretário de Administração. Naturalmente, algumas das propostas que, inclusive, antes mesmo de levar a conhecimento da categoria, a própria categoria, numa assembleia, no Clube da Saúde, optou-se pela greve, não dando chance a qualquer negociação, precipitando numa greve de grande repercussão para a sociedade e o governo, inclusive uma dessas propostas, essa casa já tem protocolado um projeto que é uma reivindicação de todos os servidores do GDF, que é o tique nos parâmetros e no valor do ticket alimentação dos servidores da União. Essa é uma das propostas reivindicada e que o próprio governo hoje já protocolou o projeto. Portanto, é uma longa discussão que não justificava-se a greve, até porque, deputada Eliana Pedrosa, nós tínhamos, na forma de uma lei encaminhado pelo governo anterior, a A incorporação da gata, que é a gratificação que os servidores da saúde recebem, o percentual de 40%. Isso está sendo executada pelo governador Agnello, que recebeu uma negociação do governo anterior. Portanto, nós estamos atentos, e o governador em particular, e naturalmente a preocupação da comissão e da sua excelência, o governo vai levar em conta e o governo vai ouvi-los e o governo vai dar o devido encaminhamento nos limites orçamentários que nós particularmente nessa área dependemos da União. Muito obrigado, deputado.
Eu agradeço o seu esclarecimento, deputado Vasni, mas como membro da Comissão de Educação e Saúde, a gente espera do governo mais respeito pelas comissões. As comissões, elas existem para também promover esse diálogo, para que possa acompanhar esses processos de negociação, para que possa estar inteirada do que está acontecendo no âmbito do Distrito Federal. Então, eu, como membro da Comissão de Educação e Saúde, eu lamento que o governo, com todas essas iniciativas, não tivesse tido ainda o cuidado de mandar um informe para a Comissão de Educação e Saúde. Isso é muito ruim, porque nós não podemos deixar de lado o nosso trabalho parlamentar. Deputado Washington Mesquita.
Deputado Eliana, queria parabenizar a Vossa Excelência pela colocação, pelo tema propício e relevante que traz esta casa nessa tarde. No dia de hoje ainda, como presidente da Comissão de Educação e Saúde, eu fui em loco ao Hospital de Santa Maria, verificar como estava a qualidade e o nível do atendimento. Graças a Deus, pelo menos pela parte da manhã, estava normatizado. Conversei com o diretor, doutor Vicente, existe uma preocupação nas pessoas que estão em situação de risco. Porque, pelo que nos consta, só 30% dos funcionários estão trabalhando. 70% já pararam. Nós temos um orçamento que é oriundo do Fundo Constitucional DF. Hoje a saúde recebe dos mais de 8 bilhões em torno de 26%. Agora, no que tange a minha fala, deputado Vasni, eu gostaria da atenção de Vossa Excelência, é que a comissão fosse valorizada. Nesse momento de diálogo, discussão, de entendimento, nós, parlamentares, membros dessa comissão, nunca nos furtamos e jamais furtaremos de procurar esse entendimento, de procurar um diálogo, um consenso, para que tudo se refere à educação e saúde do Distrito Federal seja resolvido. Só que existe uma ausência. Nós não somos convocados, nós não somos ouvidos, ficamos sabendo das discussões pela imprensa. Então, eu queria que o governo realmente se direcionasse para a comissão esses temas relevantes, nos convocasse para o debate. E aqui eu quero fazer mais uma vez um alerta à Secretaria de Educação do Distrito Federal. A secretária se omite das informações, houve um requerimento de Vossa Excelência que nós colocamos em caráter de urgência, solicitando esclarecimentos. Ela não nos deu a resposta num tempo hábil. No dia de hoje eu solicitei uma audiência para verificar a questão da falta de gás nas escolas. Ela não atendeu, disse que não estava em Brasília, né? E foi recebido pelo subsecretário Dr. Raimundo, que prestou esclarecimento, inclusive está mandando no meu e-mail toda a posição em relação ao abastecimento de gás na rede pública do Distrito Federal. Mas eu fico me questionando, deputado Eliane, deputado Vasni, deputado Rejan, deputado Chico Vigilante, o porquê da ausência da secretária. Ela está se escondendo de quê? Ela é gestora pública. Ela tem uma responsabilidade, ela foi colocada pelo governador do Distrito Federal para cuidar da educação de Brasília, para assumir o ônus e a responsabilidade que é pertinente à pasta dela. Mas ela não conversa com a imprensa, não conversa com esse parlamento, não atende os deputados, requerimento para ela não existe. Então eu queria saber até quando o governador Agnello vai tolerar essa situação. Porque essa situação chegou no limite. E quem cobra uma resposta não é simplesmente eu, Washington Mesquita, deputado Eliana, a comissão. Quem cobra uma resposta é a sociedade.
Deputado. Gostaria uma parte. Acredito que o tema que Vossa Excelência traz hoje a essa casa é muito importante. Até porque o que eu pude perceber hoje é uma transferência, talvez até de responsabilidade, da crise da saúde para os funcionários da saúde. E eu acredito que isso não é a maneira correta da gente administrar uma greve grave, realmente, porque, né, nós estamos mexendo aqui com vidas, não é a paralisação de um serviço público qualquer, é a paralisação de um serviço público que é a questão de saúde, que pode custar muito caro as várias vidas aí que precisam do serviço público. Mas eu acredito que essa greve, ela aconteceu por falta, sim, de negociação. Ela deve ser retomada as negociações. E isso reflete cada vez mais que a saúde realmente está um caos. Então, Vossa Excelência trouxe um tema importante aqui. E acho que essas informações que chegam, né, do caos hoje ser responsabilidade dos próprios funcionários não é verdade. Porque hoje o funcionário público da área da saúde trabalha sem equipamento, sem condição de trabalho, em condições precárias, tendo que trazer, muitas vezes, deputada Eliana, como a nossa comissão foi visitar, material de casa para trabalhar. Esparadrapo falta no Hospital de Sobradinho. Algodão. Então, criminalizar agora o funcionário e o direito de greve é um direito constitucional, como está acontecendo aqui hoje. É um direito. E tem que ser respeitado. Então, a Vossa Excelência trouxe um tema importante. E acho que essa responsabilidade, ela tem que ser dividida e compartilhada. E ser encarada com muita responsabilidade. Parabéns, deputado.
Obrigada. Então, deputado Vagini, fica aí o senhor que é líder do governo para levar essas duas questões, né? A questão da secretária de Educação, que de fato não passa nenhuma informação. Eu acho que desrespeitando o legislativo, inclusive, desrespeitando uma lei federal e uma lei local, que qualquer cidadão tem direito a informações no prazo de 30 dias, quanto mais um parlamentar que tem na sua atribuição a fiscalização. E essa questão de que é muito importante, eu acho que não é apenas os membros da Comissão de Educação e Saúde, mas os membros da Educação e Saúde da Comissão jamais poderiam ser colocados de lado numa discussão tão importante e que nós poderíamos até ser parceiros do governo nessa interlocução. Mas que a gente percebe claramente um sentido, um comando que tem mais características absolutistas do que democráticas. Muito obrigada.
O senhor queria falar ainda?
A parte, deputado Wasni.
Senhor presidente, deputada Eliana, me permita ainda uma parte na sua palavra. Deputada Celina, eu estou dizendo porque eu participei do processo, deputada. Eu estive na quarta-feira da semana passada com a comissão de negociação. Naquela oportunidade, eu liguei para o secretário de administração e marcamos a reunião na segunda-feira, às 8h30, reunião essa que cheguei pontualmente, onde ainda não estava sequer nem toda a comissão representante dos servidores, que tinha uma assembleia no clube, ou melhor, que teve uma assembleia no Clube da Saúde às 10 horas. A reunião começou aproximadamente às 9 horas, que transpassou o horário das 10 horas. Que sequer, antes de receber a resposta do entendimento, a assembleia deliberou por uma greve. Portanto, também não acho honesto aquilo que se delibera sem ter uma palavra de uma primeira negociação. Portanto, senhor presidente, eu quero deixar esses esclarecimentos, aceito as ponderações com relação à Secretaria de Educação e aceito com relação a esse processo de transparência nas negociações, e a senhora deputada Eliana Pedrosa receberá ainda hoje a nota que foi divulgada pelo governo com relação à matéria da greve dos servidores da saúde. Seja pela secretaria, seja pelo próprio governador.
Senhor presidente, a questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, o governo anterior, no ano de 2009, abriu um concurso público para a contratação de agente comunitário da saúde. Deputado Wasni, foram chamados, abriram conta no BRB, 199 servidores. Depois esqueceram que eles existiam. O concurso, deputado Patrício, vence dia 1º, esse concurso dos agentes comunitários de saúde. Eu tive uma reunião com o secretário de saúde, doutor Rafael, que é um dos secretários mais dedicados desse governo, na sexta-feira.
Ao sair na porta, deputado Varni, estavam os agentes comunitários de saúde esperando uma decisão. Voltei, conversei com o doutor Rafael, mostrei para ele que a situação desses agentes comunitários de saúde não tinha sido criada por eles, mas sim pelo governo anterior. E ele tomou a seguinte decisão e me autorizou a divulgar agora. Falei com ele agora por telefone. Ele, deputado Varni, tomou a decisão de chamar todos. Todos serão contratados antes do dia 1º. Portanto, 199 agentes de saúde serão contratados antes do dia 1º por uma decisão do nosso governo, governo Aguinaldo Queiroz. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhores deputados.
Liliane Ruiz.
Muito obrigada. Eu fico indignada porque o governador Agnello, ele manda nota, ele não responde às discussões, ele não responde, uma vez que ele, como promessa de campanha, vocês se lembram disso, que ele ia ser o secretário de saúde. Em vez dele querer comprar essa briga em defesa da saúde, ele manda uma nota esclarecendo, eu fico muito indignada com isso. É uma falta de comando muito grande, é uma falta de respeito à população do Distrito Federal. É isso que eu queria dizer, senhor presidente.
Ok. Dando continuidade ao comunicado de Lise, deputado professor Israel. Só a Eliana que ia falar, então, encerrado o comunicado de líderes, pequeno expediente, declaro aberto o comunicado de parlamentares. Os parlamentares, vou consultar o plenário, abrem mão de fazer uso da palavra para que nós entremos diretamente na ordem do dia? Então, todos os deputados concordam, encerro o comunicado de parlamentares e entramos diretamente na ordem do dia para a votação dos projetos. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, eu conversando com os parlamentares, vários colegas, deputado Vasni, deputada Helena Pedrosa, deputada Gaciel, deputado Wellington, deputado Rony Nemer, alguns deputados, deputado Evandro, né? Os colegas concordam no tangente à modificação, refiro-me ao projeto número 1, para que a votação flua. Ao projeto, ao primeiro da lista, que um grupo de parlamentares apresente uma emenda passando de apenas um título para 4 por ano. E aí, nesse caso, acho que conseguimos construir um consenso, mas mantendo os critérios e poderíamos votar. De maneira que a minha impressão, eu indago aos líderes, é de que podemos fazer isso. Eu indago aos líderes se é possível que façamos isso e aí vamos votar os outros, enquanto fazemos essa emenda. Queria saber se há, presidente, com a permissão de Vossa Excelência, se há algum dos líderes que discorda desse encaminhamento. Deputada Eliana, chegamos a 4 títulos. Quer dizer, nem há banalização, nem há apenas um título, que for a emenda do nobre deputado Alírio, né? Deputada Eliana concorda, deputado Rony concorda. Parece-me, presidente, então, que Vossa Excelência, deputado Vazir, concorda. Deputado Washington também concorda. Deputado Chico Fujão, deputado Rejane já tinham emitido seus posicionamentos. Presidente, eu então requeiro a Vossa Excelência, nós vamos fazer a emenda e eu gostaria que Vossa Excelência então começasse do item número 2. Porque essa é uma casa em que nós temos que construir teses, se não pode ser consenso, pelo menos nós podemos ir até o possível. Né? Muito obrigado. Pode começar no item 2.
Deputado Chico Leite, acata a questão de ordem de Vossa Excelência. Agradeço, inclusive, o desprendimento de Vossa Excelência para que seja construído o consenso através da emenda que vai melhorar muito este projeto. Estão dando continuidade, entrando nas votações. Solicito, deputado Dr. Michel, que possa fazer a chamada do item de número 2.
Senhor presidente, antes de ler o item número 2, eu queria pedir a Vossa Excelência que incluísse na pauta e na próxima pauta a alteração do dispositivo do PL 312 que fala sobre as atividades policiais civis do quadro de pessoal.
Ok, acata a questão de ordem de Vossa Excelência, solicito serviço de plenário para que possa ser incluído na ordem do dia de amanhã.
Então tá bom.
É bom lembrar o plenário, e vou lembrar os deputados, que essa casa é uma casa plural. Nós tivemos reunião do Colégio de Líderes no dia 7 de maio, tivemos depois nas últimas terça-feira. Hoje nós começamos a reunião às 14h30, terminamos às 15h30 antes de virmos ao plenário, e foi construído um acordo para que nós entrássemos na votação nos projetos, nos projetos de parlamentares, para depois que tivermos votado segundo turno de deputados, nós entrássemos nos projetos do Executivo, desde que tivesse consenso, projetos de crédito. Questão de ordem, deputada
Senhor Helena presidente, Pedrosa. Eu fui convocada de última hora para essa reunião de líderes, desfiz um compromisso, inclusive com o deputado Washington Mesquita, vim à casa, mas recebi informação lá do seu gabinete que o senhor não havia chegado e ficamos aguardando essa reunião de líderes, da qual eu não participei, porque não fui informada da sua chegada, nem da chegada dos líderes.
Ok, deputada Eliana, pela manhã, inclusive, quando a minha assessoria ligou para os deputados, eu fiz questão de ligar líder por líder, falei
mas
com a assessoria de Vossa Excelência,
mas eu estava na casa e fui informada que o que senhor não havia chegado.
A assessoria de Vossa Excelência me informou, inclusive, que tinha problema no telefone, a senhora estava em outro, liguei no outro, inclusive.
Eu recebi claro. E estava na casa desde
ok, das, e quando das eu cheguei, os líderes estavam na presidência, nós fizemos uma conversa, fizemos um acordo de votar só projeto de deputados, que já há consenso em segundo turno.
Tá bom.
E aí, se entrássemos em algum projeto executivo, só se fosse crédito, e o primeiro turno da LDO. Da okay. LDO, porque a LDO foi votada na COF e Clube. Mas não impede, inclusive, que os líderes e o líder do governo possam conversar com Vossa Excelência para que haja a construção de um consenso.
Tá bom, obrigado.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Michel.
Então, fica então essa alteração para entrar na primeira pauta quando for nos projetos do executivo.
Nos projetos do executivo.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Wellington.
Senhor presidente, apenas para registrar que, mesmo não podendo votar hoje pelos motivos que o senhor já alegou, apenas aqui também registrar o nosso apoio a essa que é uma das categorias mais importantes da Polícia Civil. E é extremamente necessário, e aí eu parabenizo o deputado Michel, né, pela iniciativa, dizer que tem o nosso apoio integral. Não podemos permitir que se cometa mais uma injustiça com uma categoria tão importante. Ao contrário, devemos valorizar muito mais, porque eles ainda não são valorizados da forma como merecem. E tem o nosso integral apoio. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado doutor Michel. Posteriormente, deputado Olaí.
Eu peço desculpa ao excelentíssimo senhor deputado Wellington, porque esse pedido foi feito por Vossa Excelência também aqui na mesa, e eu não citei o nome de Vossa Excelência no pedido que eu pedi a inclusão. Vossa Excelência também, e quero deixar bem claro para a galeria que o deputado Wellington, juntamente comigo, foi que pediu essa inclusão, porque um dos dois teria que ter pedido, e foi eu que pedi, mas também foi a critério dele também esse pedido, e do deputado também Cláudio Abrantes, que está afeto à condição de vocês na Polícia Civil. Dando continuidade como secretariano presidente, item número 2, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 398 de 2007, de autoria do deputado Cristiano Araújo, que define critérios para o apoio e incentivo à participação de entes privados na conservação, manutenção e recuperação de logradouros do Distrito Federal e da outras providências.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão
favor.
De ordem, deputado Alaí.
Senhor presidente, nós temos um pelo para ser votado e Vossa Excelência já pediu às lideranças dos blocos para indicar as pessoas para a comissão. E até hoje parece que não foi atendido o seu pedido. Eu gostaria que o senhor indicasse essa comissão para que o nosso pelo entrasse em pauta e fosse votado, porque é uma lei de suma importância para o Distrito Federal, que é a lei da ficha limpa.
Ok, deputado Alaí. A cada questão de ordem, Vossa Excelência, questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu gostaria de dizer que o meu bloco, salvo algum engano, não foi instado a fazer essa indicação. Inclusive, eu peço a Vossa Excelência também, aproveito, porque a nossa lei orgânica, né, já está madura, né, e já passou muitos anos, e se fazia necessária uma revisão em todos os seus artigos, mas especialmente eu me dediquei ao artigo da educação, inclusive eu vi podendo alinhá-la, e seria importante nós criarmos a comissão do pelo para estudar essa reforma da nossa lei orgânica no quesito educação e para acompanhar, inclusive, o Plano Nacional de Educação, que já está sendo discutido no Plano Nacional, para que nós estarmos sempre update. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência também que pudesse fazer essa indicação para que os blocos informassem os membros para o estudo da reforma da lei orgânica do quesito educação.
Ok, atendo a questão de ordem, Vossa Excelência, para a criação da comissão especial, indicação dos blocos, foi dado prazo, inclusive, e será publicado um ato no Diário da Câmara, justamente indicando os membros e criando essa comissão para analisar a lei orgânica e deixá-la em consonância com a Constituição Federal. Questão de ordem, deputado Aznid Rouri.
Senhor presidente, eu protocolei uma moção de apoio e de consideração ao recém-indicado e eleito diretor-geral da FAO, que é uma organização das Nações Unidas que cuida da questão da alimentação da população, especialmente nos países subdesenvolvidos, que é o nome do Zé Graziano, que foi o mentor, ministro, que cuidou do programa Fome Zero. O seu projeto hoje torna-se uma referência a nível internacional em função dessa contribuição que ele deu. Coube os representantes de algumas centenas de países ali presentes recomendá-lo como diretor-geral da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação. Muito obrigado.
Ok. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei 398 de 2008. A votação será pelo processo simbólico. Em discussão, 90 que a gente discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Peço a dispensa do interstício para a votação da redação final.
Ok, reduz o interstício e dou por ele aprovada a redação final. Solicito ao deputado Dr. Michel que faça chamada do item de número 3.
Item 3. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 865 de 2008, de autoria do deputado Rony Neme, que trata do artigo 2º da lei 3896 de 17 de julho de 2006, que estabelece penalidade para comercialização de produtos pirateados no âmbito do Distrito Federal e da outras providências.
Em discussão em segundo turno, não havendo que queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Solicito a dispensa de interstício para votação, a redação inicial.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício e dou por lida aprovada a redação final. Solicito, doutor Michel, que faça chamado item de número 4.
Item número 4. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1722 de 2010, de autoria do deputado Ailton Gomes, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Festa do Pimentão da Taquara, na região administrativa de Planaltina, ARA 6.
Em discussão em segundo turno, não havendo que surgir em processo de votação, votação será pelo processo simbólico, os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dom Michel.
Solicito a dispensa da leitura. Solicito a dispensa da interstício para votação de redação final.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício, dou por lida aprovada a redação final. Solicito, deputado Dr. Michel, que faça chamada do item de número 5.
Já pedi. Item 5. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 25 de 2011, de autoria do deputado Joey Vale, que dispõe sobre a instituição do programa que especifica.
Em discussão, o item de número 5, não havendo que ser discutido em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno, com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares presentes. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Solicito a dispensa da intertício para a votação da redação final.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência, reduz o interstício e dou por lida e aprovada a redação final. Solicito, deputado Dom Michel, que possa fazer a chamada do próximo item de pauta. Item de número 6.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 44, de autoria do deputado Dr. Michel, que dispõe sobre a suspensão do fornecimento de serviços públicos nos casos que menciona.
Em discussão em segundo turno, havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem do deputado Dr. Michel.
Solicito a dispensa do interstício para a votação da redação final.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício e dou por lida e aprovada a redação final. Solicito, deputado Dr. Michel, que faça chamado item de número 7.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 55 de 2011. De autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos pela Lei 8666, de 21 de junho de 1993.
Em discussão em segundo turno, havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovada em segundo turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares presentes. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Solicito a dispensa do interstício para a votação da redação final.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício e dou por lida aprovada a redação final. Solicito, deputado Dr. Michel, que faça chamado do item de número 8.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 124 de 2007, de autoria do deputado Benício Tavares, que cria a Comissão de Acessibilidade Local em todas as regiões administrativas do Distrito Federal.
Em discussão em segundo turno, havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Solicito a dispensa do interstício para a votação da redação final.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício do polido e aprovada a redação final. Solicito, deputado Dr. Michel, que faça chamado o item de número 8.
9.
Item de número 9.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 125 de 2011, de autoria do deputado Agaciel Maia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de gratuidade no estacionamento nos casos que menciona e dá outras providências.
Em discussão em segundo turno, havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem do deputado Dr. Michel.
Solicito a dispensa do interstício para a votação da redação final.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício, dou por lida e aprovada a redação final. Solicito ao deputado Dom Michel que faça chamado o próximo item de pauta.
Item número 10. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 559 de 2011, de autoria do deputado Hélito Luiz, que dispõe sobre a inclusão do exame que especifica na coleta de sangue de doadores voluntários.
Em discussão em segundo turno, havendo que discutir em processo de votação, a votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Solicito a dispensa do interstício para a votação da redação final.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício, dou por lida e aprovada a redação final. Solicito, deputado Dr. Michel, que faça chamado o próximo item de pauta.
Item 11. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 174 de 2011, de autoria do deputado professor Israel Batista, que estabelece a obrigatoriedade de a Secretaria de Estado de Educação informar quando da nomeação do professor substituto no Diário Oficial do Distrito Federal. O nome completo e a matrícula do professor efetivo, hora substituído e da outras providências.
Em discussão em segundo turno, havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dom Michel.
Solicito a dispensa do interstício para a votação da redação final.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício e dou por lida e aprovada a redação final. Solicito, deputado Dom Michel, que faça a leitura do expediente e se encontre sobre a mesa.
Declaração de prejudicialidade. Declara prejudicado o projeto de lei número 46 de 2011. O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, considerando a manutenção...
Pediu uma questão de ordem. Presidente, gostaria...
Só um instante, deputada Celina, por favor. Declaração de prejudicialidade. Declaro prejudicado o projeto de lei número 46 de 2011. O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, considerando a manutenção pelo plenário desta Casa, no dia 3 de maio de 2011, do veto total oposto pelo governador do Distrito Federal ao projeto de lei número 1665 de 2010, que estabelece a pauta de valores venais dos veículos automotores do Distrito Federal para efeito de lançamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, para o exercício de 2011 e da outras providências, considerando que o projeto de lei acima emendado previa o desconto para pagamento à vista do IPVA. Considerando, finalmente, que o inciso 2º do artigo 176 do Regimento Interno desta Casa considera prejudicada a matéria pendente de deliberação em virtude de seu prejulgamento pelo plenário em outra deliberação, o que ocorreu com a manutenção do veto. Declara prejudicado o projeto de lei número 46 de 2011, que concede desconto sobre o pagamento integral até a data do vencimento da cota única do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA e da outras providências. Sala das sessões... Em 28 de junho de 2011. Deputado Patrício, presidente. Questão de ordem, a deputada Celina Leão.
Presidente.
Posteriormente, deputada Helena Pedrosa.
O que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que o parlamento, ele existe para que problemas como a questão do IPVA, que não foi, verdade seja dita, que não foi até problema dessa gestão, mas que foi realmente um problema deixado pelo ex-governador, que ele venha a corrigir problemas realmente que aconteceram, que afeta diretamente o bolso do contribuinte, que é a questão do IPVA. Acredito que passou pelas duas comissões de mérito, acho que é um projeto muito importante para Brasília, entendo aí o pedido de prejudicialidade, só que não concordo com ele, até porque o pedido se dá após a protocolação do projeto. Ou seja, quando o projeto foi protocolado, ainda não existia o veto. Então, o projeto foi anterior ao veto, não caindo na questão da prejudicialidade do projeto. Nós vamos recorrer à CCJ, mas o que eu queria também deixar claro aqui hoje é que, havendo a possibilidade da gente substituir, até que a gente tenha uma decisão da CCJ, nós estamos aqui protocolando um outro projeto, onde que deixa a questão do IPVA, independente de qual governo que seja, que nós criamos aqui um pelo para que fique instituído, em todo ano esteja, esse desconto exista. Inclusive, eu quero parabenizar aqui o deputado Cláudio Abrantes, que já garantiu isso na LDO, que já garantiu uma emenda na LDO pela COF, E o projeto de lei vem justamente na COF. Não, é só uma emenda na questão de orçamento. Então, o projeto visa realmente a colocar o desconto como uma garantia de todo cidadão brasiliense. Então, acredito que é muito importante. Aí eu faço um apelo aqui, senhor presidente, em dois sentidos. Primeiro que, como o projeto do IPVA foi prejudicado aqui pela presidência, que esse projeto nosso do IPVA, que realmente é um pelo, que ele seja votado ainda essa semana, ou que se dê um parecer das comissões, ou no plenário, ou na próxima sessão. Então, fica aí um pedido, né, até por conta da questão da prejudicialidade do projeto. E acredito que Brasília, o cidadão brasileiro, não pode mais ficar prejudicado. Esse impacto seria pequeno aos cofres públicos. A nossa equipe calculou que seria praticamente 5 milhões de reais, que não deixaria nenhum governo quebrado. Né? Então, a gente deixa aqui a nossa indignação, mais uma vez, porque, apesar do projeto ter passado nas duas comissões, ainda foi prejudicado aqui no plenário.
Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu gostaria também, senhor presidente, de que esses encaminhamentos propostos pela deputada Celina pudesse ser observado. Primeiro, é o direito de apresentar um recurso para que possa ser analisada com mais profundidade a questão, porque é certo que o projeto foi protocolado antes do veto, e essa possibilidade de troca. Inclusive, eu queria fazer um outro encaminhamento para Vossa Excelência. Nenhum dos projetos que eu considerei prioritário passaram em todas as comissões. Não tem nenhum. Coloquei um dos projetos, está aí na pauta, mas o segundo projeto, eu gostaria de ficar com crédito para o segundo semestre, tendo em vista que não fui eu que dei causa. Né? Foi uma dificuldade de funcionamento das próprias comissões, que eu tenho certeza que no segundo semestre nós procuraremos todos aumentar a nossa produtividade. Obrigada.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, está a deputada Celina Leão, no artigo 175, que consideram-se prejudicados, no artigo 176, parágrafo 2º, da declaração de prejudicialidade poderá o autor da proposição, no prazo de 5 dias, a partir da publicação do despacho ou imediatamente, na hipótese do parágrafo subsequente, interpor recurso ao plenário que deliberará ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. Então, Vossa Excelência pode propor o recurso, será analisado pela CCJ, por esse plenário também, é claro, e pode apresentar uma nova proposição, inclusive, na nova proposição que Vossa Excelência vai apresentar, eu até assino também, juntamente com Vossa Excelência, para que possa ter a tramitação e que a gente possa, inclusive, dos demais projetos, como diz a deputada Helena Pedrosa, nenhum parlamentar ficar prejudicado, que a gente possa discutir, fazer o acordo no Colégio de Líderes, possamos votar. As comissões vão funcionar, inclusive, em ritmo acelerado, durante quarta e quinta-feira, em sessões em reuniões extraordinárias das comissões, para que a gente possa dar fluxo e vazão a esses projetos. Com certeza, no segundo semestre, esses projetos serão votados no ritmo mais adequado. Solicito, deputado Dr. Michel, que faça o chamado do próximo item de pauta.
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Também assino, viu, deputado Celino Leão? Eu também assino o projeto também.
Ok, solicito o deputado Michel que faça chamado do próximo item de pauta.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 180 de 2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que estabelece procedimento a ser adotado por fornecedores de bens e serviços e da outras providências.
Em discussão em segundo turno, não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Tom Michel.
Solicita a dispensa do intertício para a votação da redação final.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência. Reduz o intertício, estou por ir aprovada a redação final. Solicito, deputado Dr. Michel, que faça chamado do próximo item de pauta. Deixa aqui. Tá
bom? Não achei, não. Está aqui, chefe. Se achar, você me mostra. Item 13. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 231, de autoria do deputado Benedito Domingo, que dispõe sobre a instalação de redes de proteção ou equipamento similar nos novos edifícios verticais no âmbito do Distrito Federal.
Em discussão em segundo turno, havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Dom Michel.
Solicito a dispensa do intertício para a votação da redação final.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o intertício, estou por ir aprovada a redação final. Ao tempo que solicito o deputado Evandro Garla que possa secretariar os trabalhos na mesa, ao tempo que passa a presidência, deputado Dom Michel.
Solicito ao deputado Evandro Garla que faça a leitura do próximo item.
Item 14, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 875 de 2008, de autoria do deputado Patrício, que determina a fixação de placas informativas às margens de todo o Lago Paranoá.
Em discussão em segundo turno. A votação será pelo processo simbólico. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Não havendo discussão, o projeto está aprovado com a presença de 17 parlamentares. Questão de ordem, deputado.
Solicito a dispensa do intertício para a votação da redação final.
Solicito ao... Acato. Dispensa intertício e dou como líder aprovado. Solicito a leitura do próximo item.
Item 15. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 119 de 2011, de autoria do deputado Washington Mesquita, que dispõe sobre a prevenção do controle da transmissão e a atenção básica à saúde nos casos de dengue do Distrito Federal e da outras providências.
Em discussão em segundo turno. A votação será pelo processo simbólico. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Não havendo nenhuma indicação contrária, 17 senhores e senhoras parlamentares, dou como aprovada. Questão de ordem.
Solicito a dispensa do intertício para a votação da redação final.
Dispensado o intertício. Dou por lido e apoiado. Aprovado. Solicito ao deputado Evandro Galo que faça a leitura do próximo item.
Item 16, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 40 de 2011, de autoria do deputado Rádio Mansur, que fica proibido o uso de telefone celular, rádios transmissores, palm tops, notebooks e similares em agências bancárias ou instituições financeiras no âmbito do Distrito Federal e da outras providências.
A matéria recebeu uma emenda de plenário, solicita a Comissão de Segurança e CCJ que manifeste sobre a mesma. Deputada Regiane Pitanga, para dar seu parecer. Solicito o deputado Chico Vigilante que faça o parecer na Comissão de Segurança sobre a emenda.
por quê?
Obrigado, amor.
Obrigado, obrigado. Obrigado, vai lá.
Conforme solicitação do excelentíssimo senhor deputado Chico Vigilante, suspendemos esse item 16 até que resolvamos aqui um problema que aconteceu e passemos para o próximo item.
Item 17.
Tá. Votação em bloco das moções e requerimentos. Consulta os líderes se há acordo para votar os requerimentos e as moções constantes da pauta em bloco. Os líderes.
Não tem nenhum líder aí? Não tem nenhum líder? Fala um aí.
Acordo? Para votar os requerimentos e as moções. Em bloco.
Senhor deputado, o item 19, eu sou o autor dele e estou esperando ele ser apreciado no plenário, sequer no primeiro turno ainda não foi apreciado. Eu não sei se Vossa Excelência não... Está querendo dar encaminhamento, o que, que é?
Mas o item 16. Só um instante. Eu estou conversando aqui com o pessoal, o assessor do plenário, o acordo que o presidente dessa casa fez era para votar só os de segundo turno.
Certo. Ele era para ter sido votado. Ele não foi votado porque houve emendas. Eu já fui prejudicado lá atrás. Não é uma questão de acordo. O acordo é lá de trás, já está. Eu estou sendo prejudicado, porque ele já tinha de ter sido votado. O deputado Washington Mesquita solicitou que fosse transferido para a semana seguinte. Não foi possível ter sessão. O meu projeto, que é igual a todos os deputados, é que sequer não foi votado. O único deputado que ainda não teve o projeto votado. Me desculpa, mas eu estou sendo prejudicado. Eu creio que não é essa a intenção do presidente. Então, o meu projeto está em primeiro turno, porque ele sequer não foi apreciado e o deputado Washington Mesquita designou a deputada Rejane Pitanga para ser a relatora e o parecer dela está pronto no processo. Por gentileza, eu peço a Vossa Excelência que dê desdobramento a um acordo anteriormente que prevalece sobre esse último.
O senhor pode ter certeza que nós faremos justiça, vamos chamar o item 19 no presente momento. Solicito ao secretário que chame o item 19.
Item 19, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 96 de 2011, de autoria do deputado Vazider Roure, que institui a obrigatoriedade do fornecimento de plano de saúde aos funcionários das empresas prestadores de serviço contratadas pela administração pública direta e indireta no âmbito do Distrito Federal.
Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria também que Vossa Excelência incluísse e colocasse em votação o item de número 20, que é um projeto de minha autoria, que está para votação em primeiro turno.
Questão de ordem será acatada. Foram apresentadas 3 emendas no projeto. Eu solicito o deputado professor Israel Batista, que a deputada Rejane Pitanga, que profira aparecer sobre as 3 emendas. Não?
Uma questão de ordem, senhor presidente. Só gostaria de saber se as emendas estão destacadas. Não? E eu gostaria de pedir se a relatora, na emenda em que eu altero o artigo 5º, o Poder Executivo instituirá o plano de saúde aos idosos e aos deficientes físicos, beneficiários do programa Vida Melhor, que pudesse recompor a redação, o programa Vida Melhor ou do programa que vier a sucedê-lo, tendo em vista que o governo já colocou na casa um projeto para substituir o Vida Melhor.
Uma palavra à deputada Rejane Pitanga.
Bom, a emenda modificativa número 1 não apresenta qualquer efeito prático ao disposto do PL número 96, uma vez que apenas acresce a emenda, a expressão e dá outras providências. As emendas número 2 e 3 não são admissíveis, uma vez que não guardam direta relação com a proposição principal. Ambas as proposições versam sobre assuntos estranhos ao projeto em apreciação. Ante todo exposto, somos pela rejeição da emenda modificativa número 1, bem como das emendas aditivas número 2 e 3. Portanto, pela aprovação do projeto com rejeição das 3 emendas apresentadas. Obrigado, senhor presidente.
Então eu vou... Não, pode deixar. Pode deixar. Eu retiro as emendas, senhor presidente. Até numa conversa aqui com o deputado Vasni.
Gente, eu quero agradecer à deputada Eliana Pedrosa, porque eu tenho entendimento, são 2 emendas, na realidade as 3 emendas dela são absolutamente pertinentes. O que é conflituoso, no meu modo de entender, com a natureza do nosso projeto. É um projeto absolutamente meritório dela. Então, parece que a gente é contra uma ideia extremamente positiva, extremamente salutar, né, que deve ser construída para ser viabilizada, só que este projeto nosso, ele trata-se de inclusão de uma exigência no processo licitatório, que é o edital na contratação de mão de obra terceirizada. Eu peço a compreensão dela, agradeço enormemente a disposição da deputada que tem tido conosco e, naturalmente, encaminhando um projeto de lei, eu estarei votando nele sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade.
Deputada, a senhora confirma a retirada das emendas? A senhora retira a emenda, então.
Eu vou formalizar por escrito, mas já pode dar como retirada as emendas. Entendi a colocação do deputado Vagin de Rúria.
Retirada as emendas, não há, perdeu o objeto, a votação, então, do parecer.
Não. Simplesmente, então, o parecer perdeu é o pela aprovação. Perdeu o objeto. A apreciação das emendas.
Então, em discussão o projeto.
Em primeiro turno. Não havendo o que discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam. Não havendo nenhuma manifestação contrária, dou por aprovado com a presença de 17 senhores e senhoras parlamentares. Passo a presidência dessa sessão para o presidente dessa casa.
Assumo a presidência e solicito o deputado Dr. Michel que faça chamada do item de número 20.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 392 de 2007, de autoria da deputada Luzia de Paula, que dispõe sobre a fixação do itinerário na lateral dos ônibus do transporte público coletivo do Distrito Federal e da outras providências.
Em discussão em segundo turno. Não havendo que eu discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam? Ok, é uma emenda de segundo turno.
Primeiro turno. Primeiro turno.
Ok, em discussão em primeiro turno, retificando. Em discussão em primeiro turno. Os parlamentares, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Dom Michel que faça a chamada do próximo item de pauta. Consulta os líderes se há acordo para votar os requerimentos e as moções constantes na pauta em bloco. Ok. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura do item de número 22 ao 46 para a votação em bloco.
Discussão e votação em turno único da moção número 90, de autoria do deputado Vazir de Roule. Discussão e votação em turno único da moção número 91, de 2011, de autoria do deputado Dr. Michel. Discussão e votação em turno único da moção 94, de autoria do deputado Evandro Garla. Item 25. Discussão e votação em turno único da moção número 95, de autoria do deputado Ailton Gomes. 26. Discussão e votação em turno único da moção número 96, de 2008, de autoria Frente Parlamentar Ambientalista. Item 27. Discussão e votação em turno único da moção número 97, de autoria do deputado Vazir de Roule. Item 28. Discussão e votação em turno único da moção número 98, de 2011, de autoria do deputado Vazir de Roule. Item 29. Discussão e votação em turno único da moção 99, de autoria do deputado Benedito Domingos. Item 30. Discussão e votação em turno único da moção número 100, de autoria do deputado Dr. Michel. Discussão e votação em turno único da moção número 101, de 2011, da autoria do deputado Ailton Gomes. Item 32. Discussão e votação em turno único da moção 102, de 2011, de autoria do deputado Ailton Gomes. Item 33. Discussão e votação em turno único da moção 103, de autoria da deputada Celina Leão. Item 34. Discussão e votação em turno único da moção número 104, de autoria do deputado Wellington Luiz. Item 35, discussão e votação em turno único do requerimento número 443/2011, de autoria do deputado Evandro Garla. Item 36, discussão e votação em turno único do requerimento número 444/2011, de autoria da deputada Rejane Pitanga. Item 37, discussão e votação em turno único do requerimento número 445/2011, de autoria do deputado Benício Tavares. Item 38, discussão e votação em turno único do requerimento número 448/2011, de autoria do deputado Vazinho de Rolho. Item 39, discussão e votação em turno único do requerimento número 449/2011, de autoria da Frente Parlamentar de Defesa da Cultura. Discussão e votação em turno único do requerimento número 454/2011, de autoria do deputado Ailton Gomes. Item 41. Discussão e votação em turno único do requerimento 458/2011, de autoria do deputado Vazinho de Rolho. Item 42. Discussão e votação. Discussão e votação em turno do requerimento 466, de autoria da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. Discussão e votação em turno único do requerimento 461, de autoria do deputado Eliana Pedrosa. Item 44, discussão e votação em turno único do requerimento 467, de autoria da deputada Rejane Pitanga. 45, item 45, discussão e votação em turno único do requerimento número 469/2011, de autoria da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo. Item 46, discussão e votação em turno único do requerimento número 471/2011, de autoria do deputado Chico Leite.
Agora, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Rádio Massur.
Eu peço que faça a inclusão da moção 205 do deputado Cláudio Abrantes. 105? É 105, presidente. Se puder,
ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, incluo para a votação em bloco a moção de número 105 de 2011. Coloque em discussão. As moções e requerimentos lidos pelo senhor secretário. Não havendo que discutir, em votação pelo processo simbólico, votação em turno único. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Wasni de Rubi.
Senhor presidente, solicito, Vossa Excelência, o deferimento para que possamos apreciar em primeiro turno a Lei Diretriz Orçamentária, já apreciado com o brilhante parecer do deputado Gaciel Maia na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, como também os projetos também apreciados na mesma comissão de créditos suplementares e que já foram aprovados nessa comissão com os seguintes números: 317, 318, 337, 338, 351, 359, 360, 396, 397, 398, 399, 413, 414. São esses os projetos, senhor presidente.
Ok, a questão de ordem, Vossa Excelência, coloque na ordem do dia.
São o projeto de lei referente à Lei de Diretriz Orçamentária em primeiro turno e esses referidos projetos, lido a pouco, são de matéria essencialmente orçamentárias, aprovados na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, portanto, já plenamente pacificados para que nós pudéssemos apreciar em plenário ainda hoje.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, para que possamos incluir na ordem do dia esse processo, esses projetos de créditos suplementares, para a votação em primeiro turno da LDO, solicito aos parlamentares que venham ao plenário, que estão no cafezinho, para que a gente possa votar em primeiro turno na LDO, já que foi feito um acordo no Colégio de Líderes, todos os blocos estavam representados, que não estavam, vieram aqui no plenário, foi feito um acordo para que nós votássemos em primeiro turno na LDO e possamos, então, no dia 30 votar o segundo turno da referida lei. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, tendo em vista a tramitação muito lenta do meu projeto de lei complementar número 1, aquele que trata da instalação de postos de gasolina em supermercado, estou vendo a dificuldade, mas não vou desistir da votação dele. E tendo em vista que nós tínhamos um acordo de votar pelo menos 2 projetos de parlamentar nesse primeiro semestre, eu quero pedir a Vossa Excelência para que a gente possa completar a cota de 2 por parlamentar. No meu caso, eu peço a Vossa Excelência a inclusão do PL número 16 de 2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação da data de validade dos produtos perecíveis colocados em promoção. Portanto, eu peço a Vossa Excelência a inclusão da pauta, na pauta desse projeto.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, já comunicando que realmente houve problema, acho que um deputado pediu vista hoje na Comissão de Constituição e Justiça, então Vossa Excelência não pode ficar prejudicado, como os demais parlamentares também, que tiveram algum problema, como a deputada Celina Leão e outros deputados, para que apresentem projeto para votar e que a gente possa votar o primeiro turno da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembrando ao líder de governo, deputado Wasni Djihoury. Deputado Wasni, lembrando a Vossa Excelência... Deputado Wasni, só para lembrar a Vossa Excelência, consultar a Vossa Excelência, porque foi apresentado emenda à LDO agora em primeiro turno. Então, o que Vossa Excelência solicitasse aos deputados, deputado do PT, solicitado ao deputado que apresentou, se foi a bancada, para que fosse apresentado em segundo turno, na votação do segundo turno, não no primeiro turno, para que nós fizéssemos a votação hoje em primeiro turno da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Senhor presidente, a matéria já é de nosso conhecimento, é apenas uma autorização de ampliação do quadro de convocação de concurso público dos auxiliares, é assinado por todos os deputados, portanto, não é de exclusividade dos deputados. Portanto, a matéria é pacífica de inclusão na pauta da LDO, né? Eu creio que o deputado Agaciel, inclusive, me parece que assinou a própria emenda, né? Ele poderia, não sei, deputado, se não for difícil, é apenas a extensão do número de convocados de auxiliares de educação.
Ok, deputado Osni, são 3 emendas que foram apresentadas. São as 3. Uma do deputado professor Israel... Uma da deputada Liliane Roriz e uma que Vossa Excelência acabou de dizer que todos os parlamentares assinaram. Não quero apresentar em segundo turno para votar logo.
Concluiu.
Questão de ordem, deputado Garcia Maia, posteriormente, deputado Chico Vigilante.
Presidente, a sugestão de Vossa Excelência de incluir as emendas em segundo turno. É oportuna a colocação de Vossa Excelência, já que não existe só uma emenda, aumentando o quantitativo, e as 2 outras emendas nós não temos conhecimento, mas provavelmente serão só de aumento de quantidade de servidores a serem chamados por concurso público. Eu acho que a sugestão de Vossa Excelência de deixar essas emendas para ser incluídas no segundo turno seria oportuna, com o compromisso só da gente tomar conhecimento e de acolhê-las.
Ok, deputado Garcel, concordo com Vossa Excelência. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, nós estamos de acordo com a nossa emenda, que é de vários deputados, encabeçada pela nossa liderança. Vamos deixar para o segundo turno, até porque eu já conto com a simpatia, com o apoio e com a assinatura do relator, né, que é o deputado Garcel Maia.
Ok, deputado Chico Vigilante, agradeço Vossa Excelência, agradeço o deputado Garcial, deputada Liliana, que está aqui também construindo um acordo, deputado Wasni Djihoury, todos os deputados, deputada Liliana também concorda, apresentará em segundo turno, não em primeiro turno, então nós faremos a votação da LDO em primeiro turno, sem a apresentação de nenhuma emenda. Solicito ao deputado doutor Raad que faça a leitura do item extra-pauta do projeto da LDO.
Item 27, extra-pauta, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 336 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2012 e dá outras providências, presidente.
Em discussão em primeiro turno. Não havendo que... para discutir, deputado Osni. Ok.
Senhor presidente, este projeto de lei recebeu aproximadamente 108 emendas, o qual foi apreciadas na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e agora com mais três, naturalmente, em segundo turno. Este debate foi bastante exaustivo na Comissão de Economia. Houve uma sucessão de reuniões, inclusive, quero aqui destacar que a comissão aprovou preliminarmente um calendário, calendário esse que incluiu uma audiência pública para tratar da matéria, ocorrido com a presença de secretários, como também reuniões com a presença de integrantes, tanto da Secretaria de Planejamento, quanto da Secretaria de Fazenda, como o corpo técnico desta casa e da Comissão de Economia, além dos assessores de parlamentares. Portanto, deputado Agaciel Maia, autor do relatório, fez um longo e exaustivo trabalho. Quero registrar pela qualidade que o relatório da LDO alcançou, a maturidade, a excelência de serviço ali desenvolvido, de absoluta transparência, inclusive nós, na qualidade de líder de governo, não concordamos com tudo, mas temos que respeitar a qualidade imprimida no relatório, inclusive em alguns temas que fomos até mesmo derrotados, porque o relator foi extremamente primoroso, cuidadoso no trato da questão da lei diretriz orçamentária, preparando, portanto, o debate do orçamento para o segundo semestre deste ano, quando o governo e esta casa irá apreciar a matéria. Muito obrigado, senhor presidente.
Ok, não havendo ninguém mais discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno a LDO com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Ok, deputado Osni, tem um acordo para que a gente possa continuar o processo de votação dos projetos de crédito?
Eu
deputado Rony,
sim.
Vou consultar os líderes. Se os líderes concordarem, é para a gente poder continuar nesse processo de votação, limpando a pauta, para que a gente possa diminuir o número de projetos, inclusive, para quarta e quinta-feira. Os créditos de hoje, tem algum empecilho para a votação? Tem algum questionamento por parte de líderes ou de algum parlamentar, já que tiveram, inclusive, a sua tramitação concluída?
Investimento da CAESB foi, inclusive, aceito uma contribuição.
Incluiu.
Nós ligamos para o presidente da CAESB, ele já deu aquecência, entendeu? Tem todas essa...
Ok, solicito, deputado, os itens foram incluídos extra pauta, que são os créditos. Solicitado pelo líder do governo. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir se poderia incluir na pauta a leitura do projeto, do nosso projeto de PVA, que foi protocolado hoje. Obrigada.
Oi. Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Regiane Pitanga. Já vou responder a questão de ordem de Vossa Excelência. Deputada Celina.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar, até porque fui uma das prejudicadas com relação aos projetos de parlamentar, por conta questão da tramitação, mas a inclusão da votação do PL 256, que já foi aprovado hoje pela manhã na CCJ, passou por todas as comissões. Obrigado.
Ok, a cada questão de ordem de Vossa Excelência, o projeto de Vossa Excelência tramitou em todas as comissões, teve a tramitação concluída. O projeto da deputada Celina Leão é que não teve ainda, né, deputada? Celina Leão. Deputado das duas que não tiveram ainda, não é isso? Eu vou consultar a assessoria se vai ter reunião extraordinária da comissão para que a gente possa apreciar na comissão. Caso não havendo, eu não vejo nenhuma dificuldade que a gente construa um acordo com os líderes e faça a votação em plenário para que nenhum deputado seja prejudicado no tocante ao número de projetos aprovados ainda nesse semestre. Ok?
Presidente, o pedido é só da leitura do projeto. O pedido é só da leitura do projeto, se há possibilidade.
Vou acatar a leitura, mas já quero ver se a gente adianta, inclusive, para colocar na ordem e votar para a Vossa Excelência não ficar prejudicada. Foi um acordo que nós fizemos com todos os deputados e colégios de líderes. E acordo tem que ser cumprido, ok? Os que tiverem emendas nos créditos aqui, eu estou pedindo para colocar em segundo turno. A mesa está solicitando aos parlamentares, aos blocos, para que a gente justamente acelere esse processo e faça a votação em primeiro turno sem nenhuma emenda. Tem três emendas aqui. Só o de número 359 de 2011. Então, vou saltar isso por enquanto. Nós vamos votando os demais para adiantar o processo de votação. Solicito o deputado Evandro Garla que possa secretariar os trabalhos aqui na mesa.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de número 317 de 2011 de autoria do Poder Executivo que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 70.136.
Questão de ordem, deputado Osni.
Só para lembrar os deputados, esse é um projeto que refere-se a pagamento de servidores públicos, contratação de concursado, que tem tido uma ampla defesa nesta casa de vários parlamentares, e a implantação, a criação de novas carreiras de servidor público. Portanto, eu faço um apelo aos colegas, é matéria essencialmente de servidores públicos.
Ok. Em discussão em primeiro turno, havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de... tem o Michel lá atrás também. Com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Aprovado em primeiro turno. Solicito o deputado Evandro Gala que faça chamado do próximo item de pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 318 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar a Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 40.883.171.
Ok, em discussão em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Evandro Garla que faça chamado do item de número 3 extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 337 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 40.019.816.
Ok, discussão em primeiro turno. Estão vendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Evandro Gala que faça chamada do item de número... Ao próximo item esta pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 338 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 95.716.178.
Ok, em discussão em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Evandro Gala que faça chamado do próximo item esta pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 351 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de...
Como é que é?
No valor de R$ 53.400.000. Reiniciando. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 351 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 53.422.546.
Ok, em discussão em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Evandro Gala que faça o chamado do próximo item extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 360 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 308.176.
Em discussão em primeiro turno, não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Evandro Gala que faça chamado do próximo item extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 396 de 2011, da autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 54.552.670.
Em discussão em primeiro turno, havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Evandro Gala que faça chamado do próximo item extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 397 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 101.299.997.
Ok, em discussão em primeiro turno, havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Evandro Gala que faça chamado do próximo item extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 398 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 73.325.743.
Em discussão em primeiro turno, não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Evandro Gala que faça chamado do próximo item extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 399 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 62.872.600.
Em discussão em primeiro turno, não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Evandro Gala que faça chamado do próximo item extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 413 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 18.372.082.
Ok, discussão em primeiro turno. Havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Evandro Gala que faça chamada do próximo item extra-pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 414 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 51.172.210.
Questão de ordem, deputado Asnid Ruri.
Não, presidente, é só pedir para encaminhamento da votação. Opa.
Em discussão em primeiro turno, havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Evandro Gala que faça a leitura do expediente e se encontra sobre a mesa.
Projeto de lei da deputada Celina Leão altera a lei número 7.431. de 17 de dezembro de 85, que institui no Distrito Federal o Imposto sobre Propriedade de Veículos, Automotores e dá outras providências.
Ok, questão de ordem, deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, eu gostaria de alertar os novos colegas sobre o aspecto da votação, se possível, do segundo turno desse crédito, porque a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ainda tem que preparar a redação final, de maneira que possibilite a gente, até o encerramento da sessão legislativa, a gente encaminhar para o Executivo todos esses projetos. Portanto, eu faço um apelo de que não haja o retardamento na votação, para que possibilite a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças preparar com cuidado a redação final e encaminhar os projetos ao Poder Executivo.
Ok, a carta questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Garcia Maia, bem lembrado, até porque nós temos prazo, inclusive, para terminar, a CEF precisa terminar a redação final e encaminhar para o Executivo para que seja promulgado. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, no diário do dia 27... saiu um remanejamento, já que nós estamos votando créditos orçamentários, só para deixar o registro, de R$ 1 milhão da construção de novos conselhos tutelares. Nós sabemos aí a luta aí do deputado Dr. Michel e até do próprio deputado Israel, que fizeram uma audiência pública aqui semana passada, e a resposta que a gente tem do Executivo é um remanejamento de R$ 1 milhão, tirando justamente de uma grande reivindicação, que é a luta dos próprios conselheiros tutelares, e remanejando para a Secretaria de Cidadania e Justiça. Já que existe possibilidade para remanejar tantos créditos orçamentários como tem encaminhado aqui para a Câmara, em vez de tirar dos conselheiros tutelares, deveria tirar um pouco de obras ou de outros lugares para que não ficasse prejudicado o trabalho dos conselheiros tutelares, que já estão querendo, inclusive, parar por conta da falta de estrutura e recurso. Então, essa que é a resposta que a gente teve do Executivo no diário do dia 27.
Ok, deputada Celina Leão. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Eu também gostaria de fazer essa mesma manifestação. Inclusive, hoje, na COF, eu votei pela aprovação porque as rubricas que estavam sendo destinadas eram relativas também à criança e adolescente. E também prioritárias. E deixei para uma posterior discussão, já que, no caso, não era manutenção, era construção, e isso poderia ter um tempo mais para ser discutido, porque para fazer a construção tem que ter um projeto prévio, e às vezes esse projeto não está pronto, projeto arquitetônico que eu estou falando, e que, portanto, às vezes um dinheiro que seria muito importante para aplicar dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania em projetos relacionados com a criança e adolescente pudessem ficar prejudicados. Mas eu deixo essa posição da deputada Celina, nessa preocupação com a retirada de verbas dos conselhos tutelares, que depois o deputado Vagim pudesse encaminhar com o governo para que ele pudesse ver se poderia reforçar em um outro crédito esta dotação.
Ok, deputada Helena Pedrosa, questão de ordem, deputado Asni de Rouve.
Senhor presidente, eu quero só pedir a inclusão do item 19 da nossa pauta em segundo turno, projeto de nossa autoria. Desculpa até confundir, porque a gente acaba fazendo as duas funções. Peço desculpa aqui aos colegas deputados. E pedir os projetos referentes ao orçamento, que foram votados há pouco, que nós também pudéssemos apreciar em segundo turno. Eu vou, deputada Eliana Pedrosa, ainda amanhã verificar como podemos ter maiores explicações, inclusive sobre a questão do Conselho Tutelar.
Ok, sim. Deputado Azinho, acata a questão de Vossa Excelência. Não preciso pedir desculpa, até porque Vossa Excelência está acumulando função. Nós entendemos a situação de Vossa Excelência. Ok, projeto de lei número 96, de autoria do deputado Azinho de Rui. Acata a questão de ordem de Vossa Excelência. Consulto aos líderes se há acordo para a votação em segundo turno dos créditos suplementares que foram votados agora em segundo turno, ou em primeiro turno, se houver o acordo, para que a gente possa fazer a votação no segundo turno. Então, consulta aos líderes se há esse acordo, deputado Asni, para a gente fazer a votação, já que nós votamos em primeiro turno agora.
Não, os créditos ficou para fazer o segundo turno amanhã, porque parece que tem emendas de parlamentares que precisavam ser apreciadas.
Nem em primeiro turno, porque foi solicitado que ficasse para ser apreciado em segundo turno. Então, nós pedimos a exclusão do item 359. Para os demais itens, todos foram votados em primeiro turno, sem emenda, sem nenhuma observação que seja do nosso conhecimento. Por isso, nós pedimos a votação em segundo turno desses projetos.
Ok, a mesa acatou a questão de ordem de Vossa Excelência, inclusive dos demais parlamentares. Um projeto, que é o 359, tinha 3 emendas. Ele não foi votado nem em primeiro turno, inclusive, em função disso. E nós votamos só os créditos que não havia nenhuma emenda apresentada. Se os líderes concordarem para a votação em segundo turno do projeto de lei número 96, deputado Asni, e os créditos que foram votados em primeiro turno, para que a gente possa encerrar a sessão ordinária, abrir a sessão extraordinária e proceder na votação de segundo turno.
O encaminhamento do bloco aqui está sendo pela votação em segundo turno hoje do projeto do deputado Vagni, e a gente tem o período amanhã para votar em segundo turno os créditos.
Uma questão de ordem, presidente.
Pois não.
Questão de ordem, só para esclarecer a deputada Celina Leão, no que diz respeito ao aspecto que foi abordado sobre os conselhos tutelares, a deputada Helena Pedrosa, nós justificamos isso, deputada Celina, hoje pela manhã, porque tinha havido uma classificação em orçamento fiscal, quando na realidade se tratava de orçamento de investimentos e dispêndio. E foi assumido o compromisso de que a deputada Helena Pedrosa apresentaria uma emenda a um novo crédito suplementar que fosse apresentado e que houvesse a classificação orçamentária adequada e que a comissão acolheria a emenda da deputada Eliana Pedrosa. Apenas para esclarecer sobre esse aspecto. No que diz respeito à votação do segundo turno dos créditos, o único apelo que eu faço aos nobres deputados é de que nós precisamos de um tempo para fazer a redação final. A matéria é extensa, são muitos créditos, portanto nós precisaríamos de um tempo para fazer a redação final na COF, para que desse tempo regimental de ser encaminhado esses projetos ao executivo. Mas se a votação for acontecer amanhã, tá certo? Eu acho que também está de bom tamanho.
Ok, deputado Gassel, questão de ordem, deputado Asni. Ok, questão de ordem, deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente, gostaria também que Vossa Excelência colocasse para a votação em segundo turno o meu projeto, o item de número 20 da pauta, o projeto número 392.
Ok, acata a questão de ordem de Vossa Excelência, solicito ao plenário que possa colocar para que a gente possa votar o projeto da deputada Luzia de Paula em segundo turno. Ouvidos os líderes, deputada Leliana, deputado Aziz, deputado Ronenem, deputado Chico Vigilante, o deputado Israel, os líderes. Deputada Celina, questão de ordem.
Só para esclarecer sobre a questão dos conselhos tutelares, deputada Gaciel, eu estava me referindo ao decreto de movimentação do governador e não ao que está na COF, entendeu? Então é outro item onde que o governador mudou por decreto R$1 milhão que tirou dos conselhos tutelares e não o que foi votado hoje na COF, só para fazer o ajuste necessário.
Questão de ordem, deputado Arsene de Rogo.
Senhor presidente, face à concordância dos colegas do bloco, composto pela deputada Eliana Pedrosa, deputada Celina Leão, deputada Liliane Roriz, eles dispõem votar o projeto com compromisso que nós possamos retribuir a mesma compreensão quando pleitos das colegas parlamentares forem colocados aqui no plenário dessa casa. Eu agradeço a compreensão das colegas parlamentares e solicito a Vossa Excelência que encaminhe, se houver concordância dessa presidência, o segundo turno dos projetos de lei há pouco votado em primeiro turno de natureza orçamentária.
Ok. Vou consultar dos líderes, então, entendimento da mesa, vou encerrar a sessão ordinária, abrir a sessão extraordinária para a votação do projeto de lei de número 96, de autoria do deputado Aziz de Rouri, o projeto em segundo turno, em segundo também o projeto de lei de número 392, da deputada Luzia de Paula, para atender os dois deputados que solicitaram a questão de ordem, e vou incluir os projetos de créditos suplementares que não têm emendas, para que a gente possa fazer a votação em segundo turno, ok? Se algum for apresentado em emenda, a gente suspende, porque aí a gente poderia apreciar num acordo com transparência, num acordo como tem sido feito com os parlamentares. Então, convoco sessão extraordinária para a votação em segundo turno do projeto de lei número 96, projeto de lei número 392 e os demais itens de pauta, que são os créditos, os demais itens extra pauta que foram votados em primeiro turno, créditos suplementares. Encerro a presente sessão ordinária.